Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Igor Lima e está no ar o ProjeCast, o podcast da Projec, para falar sobre gestão de pessoas, gestão de processos, gestão de negócios, comunicação interna e tudo que envolve esse mundo do RH. E essa temporada do ProjeCast é em especial em parceria com a ABRH Santa Catarina, diretamente do CONCAR, o maior congresso sobre gestão de pessoas do sul do país. E no episódio de hoje a gente vai falar de uma coisinha assim, coisa básica dentro das empresas, que quase não influencia em nada, que é de cultura corporativa. E para falar comigo sobre isso, sobre vários outros insights que vão trazer, eu recebo Heloísa. Heloísa, muito obrigado aí pela participação no podcast.
Ah, que prazer. Tô bem feliz, de verdade, assim. Primeiro que participar do CONCAR é ponto alto, né, gente? E aí, a cerejinha do bolo ainda tá aqui com a turma do Project. Eu tô bem feliz, né? Eu acho que hoje a gente tem uma conversa de duas camadas e tudo muito gostoso, como você falou, coisa básica. Eu vou trocar só a palavra básica, porque eu sei que era uma brincadeira do Igor, por fundamental. Né?
Aí, cara, que tá a questão.
Cultura é fundamental, mas tá tudo certo.
E é isso que a gente vai descobrir nesse episódio, porque de básico não tem nada.
Não tem.
É só a base mesmo, porque se você faz alguma coisa dentro da sua empresa que não tá alinhada com a cultura, esquece.
Não, mas fica, né?
A gente vai se aprofundar, mas antes, deixa eu contar pro pessoal. A Heloísa Barreto, gente, ela tem a executiva com mais de 15 anos de vivência no mundo do RH. Ela é colunista também no mundo RH e também na EA Magazine. Então, assim, temos uma pessoa de responsa para falar sobre. Eu já queria abrir essa nossa conversa, Helo, te perguntando, como que a gente pode trazer a cultura corporativa de fato para a vivência, para o dia a dia da nossa empresa, considerando ali não só os programas de benefício da empresa, mas na gestão de pessoas mesmo, na comunicação, nos projetos, como que a gente pode olhar, ter esse olhar estratégico da cultura para dentro do negócio?
Ah, eu gosto muito dessa pergunta porque ela, na verdade, transforma uma palavra em ações. Né? Porque cultura parece um negócio assim, meio nuvem, né? Ah, a pessoa tem cultura, é tipo estratégia. Estratégia é o quê? Né? Então eu gosto bastante de tentar tangibilizar o que é cultura. E para ficar numa linguagem fácil, Igor, o que eu mais gosto de dizer é que cultura é a personalidade de uma organização. Todo mundo tem uma personalidade, né? A gente fala, ah, aquela pessoa ela tem uma personalidade mais agressiva, a personalidade do outro é mais retraído. Todo mundo tem uma personalidade. E se a gente fosse desenhar uma personalidade para dentro de uma empresa, não é só pelo vestuário dela. A gente, na verdade, olha o comportamento para saber como é a personalidade. Então, olhando para o dia a dia, acho que a primeira coisa que a gente tem que ver qual é a personalidade daquela organização. E é por meio da personalidade, através de evidências de comportamento, que a gente começa a identificar como é que isso realmente é respirado dentro daquele organismo. Então, você falou de liderança para o dia a dia. Às vezes a gente fala que a gente é uma empresa de inovação, mas ou a gente é uma empresa colaborativa, ou a gente é uma empresa discutativa. E aí você vai ver o líder de porta fechada. E é um cara que, na verdade, não gera trânsito de diálogos. Será que é uma empresa de escutativa mesmo? Né? Às vezes a gente fala que é uma empresa de inovação, mas é a mesma coisa. Se você não dá diálogo, se você não dá espaço, se você não pode errar, eu acho que a gente, na verdade, fica sem a evidência. Então, eu gosto bastante de tentar traduzir a cultura nesse modelo do que é uma personalidade para a gente ver dentro dos comportamentos. Isso vai ajudar a gente a entender que não tem, talvez, cultura certa e nem cultura errada.
Excelente, eu acho que o principal ponto nessa análise de personalidade é identificar e saber reconhecer que cultura não é os quadros pendurados nas paredes da empresa com os valores, mas sim as atitudes, o dia a dia, como que é construída a jornada da pessoa colaboradora dentro da empresa, né?
Isso que você falou é muito interessante, porque seguindo a mesma lógica, e eu gosto bastante de tentar traduzir para qualquer nível de pessoa que tem ou não tanta aderência com essa temática, né? Quando você falou dos quadros, me lembra muito quando a gente fala de personalidade, parece que a gente coloca numa pessoa um tênis muito descolado, um cabelo estiloso, quase como se a gente pegasse peças, elementos de moda do São Paulo Fashion Week e tal, e colocasse e falasse assim, pronto, agora eu sou inovador, ou pronto, sou disruptivo. Só que os comportamentos não são assim. Então, de nada vale o quadro se, na verdade, você não sustenta aquele quadro, se você não sustenta aquele tênis, se você não sustenta aquele cabelo, né? Então, eu acho que o sustentar, ele tem a ver exatamente com as evidências que você vai dando para dentro da organização. E essas evidências, ela passa, sim, muito pela liderança, mas ela passa pelas políticas de uma organização. Então, quando a gente fala, ah, aqui a gente é uma cultura de... aqui a gente tem uma cultura de senso de justiça, mas você não sabe muito como você é avaliado, você não recebe feedback, mérito, promoção é uma coisa que é conversada no corredor. Opa, será que essa cultura, na verdade, não está só com a instrumenta, com a armadura, né, na verdade, do tênis e do cabelo descolado? Então, a governança ajuda muito a gerar essa bússola para a gente também do que é a cultura. Às vezes as pessoas falam de cultura como se fosse uma coisa muito soft, e ela é bastante hard também.
Tal, total. Por que é tão importante a gente... olhar com cuidado, com carinho e entender a importância da cultura para dentro das empresas? Eu vejo um movimento hoje no mercado de que as empresas, elas estão, tem muito profissional bom e os profissionais estão escolhendo as empresas que eles querem trabalhar, a famosa marca empregadora, né? Por que é tão importante a gente ter esse olhar com carinho, com cuidado e com atenção para a cultura corporativa, para que, de fato, essa cultura ela respingue no externo e construa toda essa marca empregadora e tudo mais?
Porque, na verdade, toda empresa ela tem como plataforma inicial gerar a receita, né? Então, assim, por mais que seja uma instituição, pode ser uma ONG, mas ela precisa sobreviver financeiramente. Então, todo negócio nasce para ter lucro. Pode ter mais performance, menos performance. Mas para a performance acontecer, você precisa das pessoas. Eu não estou nem falando da estratégia, aquela famosa frase da cultura como estratégia no café da manhã. Mas eu estou falando que por que, que é importante a gente se atentar para a cultura? Agora, há pouco mesmo, a gente estava conversando um pouco do porquê que isso está tão forte atualmente. Porque algumas gerações atrás, as pessoas olhavam e falavam assim, cara, eu preciso trabalhar, casar e ter filho. Essa era a resposta, né, do que se esperava dentro de um período, né, de vida. E aí as pessoas até falavam assim, ai, fulano, não, ele está trabalhando, não, ele casou, mas não teve filho ainda. Então tinha um pouco dessa prateleira esperada do profissional, ou melhor, do ser humano. E aí, a partir disso, teve um deslocamento e a gente começa a ouvir frases do tipo, não casou, mas teve sucesso, não casou, mas virou diretor, performou, ganha muito dinheiro. Então as pessoas olharam isso como supostamente evolução. E a organização meio que continuava como pano de fundo disso, porque de uma certa maneira tinha uma bússola, existiam, digamos que, dois caminhos, né? Você podia casar e ter sucesso, você podia casar e ter filhos, você podia casar, ter filhos e ter sucesso. E aí a geração de agora, né, ou um pouquinho para trás, olha para tudo e fala assim, cara, eu conheço gente que casou, teve filho, teve sucesso, não é feliz. Opa, então, será que a gente não tem um problema aqui? Aí meio que criou uma rebeldia do processo. Ah, não sei se eu quero isso para a fase que eu estou vivendo. E aí as pessoas começaram a procurar o que a gente está falando de felicidade, o propósito, eu preciso ser feliz na organização, eu preciso ser feliz na vida. E aí começa a entrar muito as organizações. Porque antes, para você engajar uma pessoa, meio que tinha uma bússola esperada, né? Não estou falando que era uma prateleira tão pronta, mas era uma referência. Agora não, agora você pode ter tudo isso, mas as pessoas estão se questionando, será que eu sou feliz com isso também? E aí você passa a não ter uma bússola. Então, para as organizações é muito importante, porque o que você procura, ele deixou de ser clichê, ele já deixou de ser padrão. Então, às vezes, você não está procurando intensamente uma remuneração variável, você está precisando de qualidade de vida para ser feliz, o teu propósito é equilibrar. E se você não busca uma cultura que tenha isso também como uma identidade local, você não vai atrair, ou até pode atrair, mas não vai ter match de perenização. Então, a sustentação dessa relação, ela vai ficando muito fragilizada. E aí, as organizações se atentando a isso, começaram, na verdade, a prestarem atenção qual é a cultura que elas têm, quem elas atraem, e começa a modelar, inclusive, como elas dialogam, né, para atrair e permanecer com as pessoas.
Ter as pessoas certas nos lugares certos, né? Acho que vai induzindo a esse formato, né? Para de fato a gente conseguir atrair as pessoas que façam sentido com o nosso negócio, que tenham o fit, que deem um match. É como um relacionamento, querendo ou não.
Cara, é isso.
Nós, quando a gente escolhe uma empresa, uma empresa escolhe a gente para trabalhar, é aquele match dos aplicativos, a gente vai lá, a gente está no mercado, assim como eles.
Sim.
Eles também estão no mercado para a gente.
Sim.
A gente está na busca do match ideal. O que, que o meu propósito conversa com o seu propósito como empresa? O que, que eu, como pessoa, busco dentro da minha jornada profissional e que a empresa proporciona que eu desenvolva isso em mim? Eu acho Sim. que é relacionamento, é muito um namorinho, né? De empresa com pessoa colaboradora. E fazendo essa associação de namoro e tudo mais, acho que é super importante também as empresas, as pessoas de gestão de pessoas, elas olharem para a jornada da pessoa colaboradora, Sim. né? E trazer a cultura desde do processo de recrutamento e seleção e usar a cultura como base para desdobramento, né, dentro dessa jornada. Tem a fase de lua de mel, depois da contratação, depois cai naquele, pô, todo dia ela faz tudo sempre igual, já dizia a música, né?
Sim.
E como que a gente vai conquistar diariamente? E até mesmo na fase que ninguém quer, mas acontece, que é a fase de desligamento. Como se desligar da empresa de forma saudável, que eu possa carregar a bagagem de tudo que eu aprendi dentro da empresa de uma forma que aquece o coração de, pô, não faço mais parte, mas que bom que eu fui lá, que bom que
eu deixei um legado,
que
né?
eu deixei
que
um
eu tô
legado.
Levando algo que só me acrescenta.
Exatamente. Como que a gente pode olhar para a jornada da pessoa colaboradora com essa visão estratégica, com verdade na cultura?
Eu acho bem legal isso que você está falando, porque já que a gente falou de gerações, eu acho que é interessante também pensar que antes existia uma modelagem onde se esperava que profissionais eles perenizassem nessa relação. Digamos que alguns casamentos eles não eram nem mais felizes, mas fazia parte de uma prateleira de estabilidade, de confiabilidade, e aí existia essa extensão. Hoje em dia, a gente tem até algumas provocações de mercado que são extremamente positivas, que são pessoas que fazem jornadas em intervalos menores. O importante é o tempo que você passa com a qualidade do que você deixa. Isso vale, inclusive, para uma pessoa que fica muito tempo na mesma empresa. Nem todo mundo que está na mesma empresa durante, sei lá, uma década, duas décadas, significa que não seja uma pessoa que esteja experienciando coisas novas, porque às vezes realmente ela está num ambiente que provoca isso. Mas quando a gente olha para o processo de jornada de colaborador, é bem interessante primeiro fazer um mapa da tua cultura, do que você espera, para conseguir atrair essa pessoa de uma maneira que seja muito honesto. E como a gente pode fazer isso de uma maneira mais honesta possível, já no processo e nas etapas do processo seletivo? Eu sei que como RH, a gente é muito cobrado para fazer processos rápidos, porque quando uma vaga abre, ela já está atrasada 2 ou 3 meses no ciclo anterior de aprovação de alguém. Então, quando chega para o RH, cara, esse negócio está muito atrasado. E aí sai aquela pressa para poder fazer e faz um recorte e cola para o cara poder caber. Então, nessa fase, é muito importante que a gente consiga ter um respiro, pelo menos para colocar alguns responsáveis pelo processo na validação. Então, a gente ainda tem um comportamento onde a gente fala que tem uma cultura que é colaborativa, mas só o RH faz a descrição do perfil e só o líder valida a pessoa. Será que não é mais inteligente, até pelo modelo ágil, porque é pensar ágil, filosofia ágil, não precisa ser executar o Kanban, né, ou as outras ferramentas. Será que não é mais interessante já nesse processo colocar as pessoas para poder validar as pessoas do próprio time, porque elas conseguem ter um olhar e fazer um acolhimento diferente? Então, acho que para recrutamento e seleção seria um caminho. Para a parte de desenvolvimento organizacional, cara, tem um monte de coisa. Mas eu acho que fazer pequenos tiros de integração dessa pessoa, ela é muito importante. Tem um conteúdo muito bom, depois eu até posso compartilhar com você, a gente coloca o material, mas que ele sempre faz as pesquisas de onboard de várias empresas. É do pessoal da Pin People. E eu acho bem legal, e a galera mostra que já nos primeiros 3 meses, então quando um cara entra, em média, eu posso estar aqui com os números um pouco distorcidos, mas mais ou menos essa é a referência. Em média, quando uma pessoa chega, ela chega com 86 de satisfação. No intervalo de menos de 45 dias, isso baixou quase 15 pontos. E isso vira uma cauda de dragão assim, lá pro final, nos 6 primeiros meses. Então a gente identifica um turnover alto nesse processo. O que será? muito provavelmente a liderança, que nessas primeiras semanas está muito perto e depois delarga o cara. Então, acho que a gente tem um monte de coisa para poder fazer processos de melhoria, mas para poder amarrar com a finalização, eu acho que o clichê, né? O cara vai embora ainda sem saber por que está sendo desligado. E a gente fala isso de diferentes naturezas de tamanho de empresa, de grana, de tudo. Por quê? Porque eu vejo muita dificuldade das pessoas, e eu acho que isso é muito da nossa cultura brasileira também, de talvez ter conversas difíceis. Eu acho que essa é uma habilidade que a gente precisa, inclusive, treinar as pessoas. Quantos RHs tem treinamento para o líder de desligamento? Não tem. Geralmente, chama o cara no canto e fala assim, olha, você já deu feedback? Não, já deu. Ah, então agora não é momento de dar feedback, assim que você falar eu entro. Basicamente é isso. Então, eu acho que a gente tem que entender qual é o roteiro do que a gente também está construindo na linguagem do líder para ele se preparar para isso. E aí, na finalização, a gente não fazer muito dos efeitos que a gente está vendo de mercado aí. Pessoas saindo com o suposto humanizado, que é receber uma caixa de bombom. Isso de longe não é. Então dá para fazer um outplacement, ensinar para a pessoa como é que ela se habilita, porque mesmo no desligamento pode ser o último dia dela com o gestor, mas é o primeiro dia dela de desempregada, de talvez muitos.
Exatamente. Não, eu não tenho nem mais o que falar. Sabe quando você vai... Gente, eu perdi as palavras, mas é realmente isso. É você... Quando a gente fala de humanizado, não é se despedir com bombom, pelo amor de Deus. Claro que se faz parte de todo um processo...
Se
a
uma despedida
de bombom,
coletiva, do time intracorporativa, né?
Pô, maravilha.
Extra modelo corporativo, tudo bem. Equipe,
exatamente.
Né?
Mas acho que vai muito mais do cuidado de... Você tá preparando essa pessoa para ela ficar desempregada esse tempo, que auxílio que você está dando para ela, ou simplesmente acabou ali, tchau, benção para nunca mais. Vale esse cuidado. Quando a gente fala de humanizado, é isso, sabe? De você ter esse cuidado com uma pessoa que dedicou 8 horas, no mínimo, da sua jornada do dia para a empresa.
E vale, né? Algumas coisas, assim, qual é o horário que você desliga, o dia que você desliga, as pessoas que estão participando, a maneira com que você depois constrói as orientações. Quem sai, sai muito, às vezes, muito sem a informação, mas quando eu vou receber, sabe? E aquela sensação meio que de abandono. Então, é muito importante. Agora, a gente também tem os dois lados. A gente tem quem desliga, voluntário, e quem é desligado, né? Quem é o involuntário para dentro das organizações. Então, eu acho que tem uma questão até de, já que a gente falou de relacionamento, tem uma relação de respeito também. Ainda tem muito profissional, porque senão parece que as empresas são todas monstros, vilãs e tal. Não, tem muito profissional que chega e simplesmente fala, ó, fui. Né? E às vezes a gente fica pedindo coisas para dentro de uma organização, mas esquece que a organização é feita por pessoas, inclusive pessoas que estavam nela, e pessoas que constroem essa imagem, né? E que têm possibilidade de fazer diferente. Então eu acho que o espelhamento é muito possível.
Maravilha, eu acho que se a gente pudesse, a gente entraria em cada micromundo que a cultura corporativa ela traz, né?
Total.
Porque assim, cultura corporativa tem uma base absurda de várias ações, clima, engajamento, satisfação, treinamento, desenvolvimento, liderança, enfim, camadas e camadas.
Sim.
Mas pra gente caminhar pro final desse bate-papo, eu queria que você comentasse com o pessoal que está nos acompanhando, como que a gente pode levar esse assunto, esse investimento de cultura corporativa para a liderança? Como que eu posso fazer pessoas que não são de gestão, de RH, entenderem que se preocupar e voltar projetos para construção, para desenvolvimento ou para aprimoramento de cultura corporativa é importante para o negócio, para fins lucrativos no final das contas, né?
Adorei. Eu acho que tem algumas coisas, assim. Vou tentar fazer alguns cortes bem breves, tá? O primeiro deles é que eu acho que todo mundo que se relaciona com uma pessoa e que tem supostamente uma hierarquia passa a ser responsável por alguém. Então, de uma certa maneira, sim, você é gestor de negócios e você é líder de pessoas, né? Então, às vezes, você é muito bem como gestor de negócios, tem indicadores ótimos, mas como liderança de pessoas, sua mão talvez não esteja muito direita se você for destro. E aí, precisa, né, como tudo na vida, fazer um exercício para isso. Acho que o RH entra aí para poder criar algumas fórmulas e algumas orientações. Mas todo mundo tem seu jeito. Não existe uma única maneira de liderar. O que eu acredito sempre é que a liderança pelo exemplo, assim como na nossa vida, se a gente for pensar em pai e mãe, o professor é o que é de melhor, né? Porque a liderança pelo exemplo, ela vai dizer, você precisa ter compromisso. E aí, se você marcar uma agenda com o seu líder e ele nem te avisou que ele vai faltar, ele na verdade, está te mandando um recado. Então, são pequenos simbolismos. E tudo isso faz com que tenha engajamento, isso vai trazer, pelo retrato natural, alta performance pode bater a meta e superar a meta. Acho que tem algumas coisas dessa natureza. Mas eu chamo atenção para os RHs, já que a gente tem um monte de coisa que a gente pode falar. A gente pode falar de diversidade, a importância disso, né? Tem um monte de assunto gostoso aí. Mas uma das coisas que eu chamo bastante atenção é, muitas vezes, a gente como RH não está transpondo uma barreira que, na minha opinião, é uma das mais importantes e que se fala muito pouco. A gente está preparando líderes que já nasceram. Quanto que a gente está fazendo gestação de líder? Quantos programas de trainee a gente continua ouvindo? Poucos. Mas será que é só o programa de trainee e os líderes que não serão trainees? Né? Será que a gente não está precisando olhar para trás e fazer um planejamento, né, de gestar líderes? Até para saber se o cara quer. Porque olha que roubada, depois que ele foi empossado, né, depois que ele recebeu o título, e aí, como é que ele volta? Até dá para voltar, mas tem muita marca no meio. Até porque ele descobre que às vezes ele não queria. Como é que a gente transforma isso? Então hoje eu vejo a gente fazendo um monte de coisa legal para capacitar as pessoas, para poder desenvolver e gerar rentabilidade. Mas talvez a melhor forma da gente não perder dinheiro seja fazer um planejamento, não é familiar, é um planejamento de liderança. É como a gente engravida de líderes, como a gente consegue fazer um ultrassom de liderança para que ele não nasça natimorto. Muitos líderes, na verdade, não passam dos primeiros meses. Então, eu acho, ou se passam, vão matar muitos no meio do caminho. Então, eu acho que esse é um cuidado. E de tudo que a gente pode falar, talvez esse seja um tema que eu gostaria de deixar aí na cabeça de vocês, uma provocação a respeito.
Excelente. Lu, muito obrigado pela sua participação. Gostoso. Eu adorei esse bate-papo. Já está convidado para as próximas temporadas. Eu nem sei se você é convidado para apresentar as próximas temporadas, mas já está convidado, porque realmente esse assunto é super importante e tem vários caminhos que a gente pode levar essa conversa, né? Sim. Mas para essa conversa inicial, para deixar aquele gostinho de quero mais, foi excelente. Muito obrigado para você aí do outro lado também, que ficou nos acompanhando, que ficou pirando a cabeça aí acompanhando esse bate-papo. Quer saber mais sobre cultura corporativa? Então acessa lá o endomarketing.tv. E eles têm vários, a Project tem vários materiais aí relacionados, e-book, artigo, outros episódios de podcast de temporadas passadas, enfim. E a gente volta a se encontrar no próximo episódio. Obrigado, gente. Valeu.
Tchau, galera. Muito obrigada. Estou super feliz. E quem quiser também me procurar, eu faço palestras, falo de diversidade, falo de carreira, dou mentoria, né? Já cuidei de todos os subsistemas. Então, olho cultura. O que vocês precisarem de mim também, a gente acessa aí as redes sociais e tamo junto, né? RH de RHs.
Recado tá dado. Valeu.